O nosso assunto agora é sobre uma família que largou tudo para viver uma grande aventura, viajar pelo mundo, conhecer povos, culturas, e a história desta aventura virou um livro que está na FLIM, a Festa Literária de Maringá, e que também será lançado oficialmente no próximo dia 22 aqui na cidade. É o livro Protagonismo ou Loucura, a Coragem de Realizar Sonhos. Para contar essa história para a gente, estamos com o autor do livro, Miguel de Mar, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, Miguel, e obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma grande alegria poder partilhar com você e com os ouvintes um pouco desta nossa aventura, que muitos acham que foi uma loucura, mas para nós é um protagonismo.
Ah, então vamos lá. Nem sei por onde começar, mas eu queria que você explicasse como surgiu essa ideia, né? Porque vocês largaram tudo. Você, sua esposa, né? Seu filho, viviam uma vida comum, casa, trabalho, largaram tudo para viajar.
Isto, desde que nos conhecemos, eu e a Andréia, nós sempre gostamos de fazer viagens pelos estados próximos, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, algumas para o Nordeste, uma também para o Chile, para o Uruguai, mas eram viagens assim de 6 dias, 10 dias, e quando nós fizemos uma viagem para Fernando de Noronha, um pequeno cruzeiro, a minha esposa estava grávida de 3 semanas. Então, assim, desculpa, 3 meses, não 3 semanas. Somente eu e ela sabíamos, ninguém da família sabia. E como ela estava meio cansada de caminhar lá, nos passeios de Fernando Noronha, a gente parou bem no mirante da Baía do Sancho, que é uma das praias mais lindas do Brasil. Só que para chegar na Baía do Sancho, ou você vai de barco, ou você tem que descer umas escadas, né? Que é no meio de umas fendas de pedra. Então, e as pessoas, quando olhavam aquela escada, elas ficavam assim, ah, eu não vou descer porque eu tenho labirintite. Outro, ah, eu me dói as costas. Outro, ah, eu sou safenado. Outros, quando ouviam as pessoas voltando do passeio, estavam cansadas, não, vou ficar daqui de cima. E se contentavam em olhar aquela beleza só lá de cima e não botavam o pé na areia ou o pé na água. Aí eu falei, Andréia, se a gente esperar essa criança, a gente sabia se era menino ou menina, nascer, crescer, se formar e tomar um rumo da vida, seremos mais dois que estaremos nessa situação. Eu falei, que tal então a gente fazer uma grande viagem antes que a nossa bolsa de remédios fosse maior que a nossa bolsa de roupas? Então a gente queria viajar, né, enquanto a nossa bolsa de roupas fosse maior que a bolsa de remédios. Aí a Andréia olhou para mim e falou assim, tudo bem, só que tem que ter praia nesse roteiro, que a gente gosta muito de mar, né? Tem que ter a Europa, um pouco da Europa. E a gente saiu com essa ideia de ir lá e durante 2 anos nós fomos costurando, planejando esse projeto. O Miguel Neto nasceu, cresceu um pouco e com 2 anos e meio, então, a gente partiu para essa viagem.
Aí vocês fizeram o quê nesse planejamento? Venderam a casa, carro?
Isto, como nós somos com recurso próprio e nós também não tínhamos intenção ou interesse de fazer nenhum negócio durante a viagem, ele era uma viagem cultural mesmo e de lazer. Nós nos desfazemos de uma casa, que era uma ótima casa onde a gente morava. Nós vendemos uma empresa de recreação, ela continua hoje em Jaraguá do Sul, nossa ex-cidade, que ela tinha 12 anos já, empresa, com bom faturamento. Eu saí do meu emprego, que era gerente de marketing de um shopping. A minha esposa era diretora educacional do Senac lá da cidade, também largou o emprego. Vendemos 3 carros, ficamos só com o Fusquinha, que hoje virou uma Brasília. E juntamos todo esse dinheiro, compramos um motorhome e partimos para viajar.
E aí, a família? Ai, que loucura, não façam isso.
Desde que a gente começou a falar, né, a família, os amigos mais próximos, às vezes riam, achavam que era brincadeira, né? Eu falava pro meu chefe que eu ia fazer isso e dava uma risadinha e falava, ah, tu tá, né, tá bloqueando, né? E a gente foi até que a gente começou a fazer. Quando as pessoas viram que a gente vendeu a casa, foi para apartamento, que, né, a gente começou a vender os carros, que a gente comprou o motorhome. Então as pessoas viram que realmente, não, eles estão com esse projeto, e que é uma coisa realmente não é normal, né? Poucas pessoas têm a coragem de fazer isso.
Agora, no livro você descreve o que exatamente da viagem?
O livro Protagonismo, Loucura, Coragem de Realizar Sonhos, ele não é um diário. Né? Não é, ele não vai dizer assim, ah, a gente levantou, a gente comeu, a gente foi visitar tal coisa. Também ele não é uma coluna social de mostrar fotos de a gente em bons restaurantes ou em pontos turísticos. São histórias que aconteceram com a gente, tanto boas como ruins, que nos fizeram pensar e ver o mundo de forma diferente. Então são histórias assim que aconteceram e que marcaram a nossa vida. E no final de cada capítulo existe uma ressonância, isto é, aquilo tocou para nós, para mim ou para minha família. Uhum. Que pode ser que para o leitor não toque, mas a gente tem a grande certeza que vai tocar também o coração e a mente de quem ler esse livro.
Dá um exemplo, então, de um fato bom, um fato ruim que aconteceu.
Bom, nós estávamos em Machu Picchu. Né?
Esse é o bom ou ruim?
Esse é uma história boa, né? Que assim, boa, porque eu tive um aprendizado grande e trago comigo. Eu conto um pouquinho de como a gente chegou, passamos pela Bolívia, com todos os problemas com a polícia, propina, entramos no Peru, pelo lago Titicaca, passamos pela ilha de Urus, né? Então, a gente conta um pouquinho disso, depois a gente foi para a cidade de antes de Machu Picchu, que Águas Calientes, é Cusco, a gente foi a Cusco, né? Enfim. Mas chegando em Machu Picchu, nós contratamos um guia, fizemos um grupo lá, né? Fizemos um grupo na hora, contratamos o guia Lúcio. Ele começou a mostrar Machu Picchu, é o dia inteiro de passeio, de conhecimento, e ele falava que quando o americano descobriu Machu Picchu, ele levou mais de 60 mil peças embora para os Estados Unidos, entre madeira, prata, ouro, barro, enfim. E dessas, só 300 peças voltaram para o Peru. Porque os americanos dizem que o Peru não tem a segurança de guardar essas peças. Então, os americanos estão guardando para o povo do Peru. E eu, enquanto ele falava, eu fiz as contas, né? Como eu sou rápido nas contas, o custo da entrada para Machu Picchu custa $50 por pessoa. Só o custo do ingresso. Fora o trem, fora a van, fora o hotel, fora todas as outras, né? Comida, pagar guia. Mas eu fiz o seguinte, 2 mil pessoas por dia. O limite é 2.500, mas a média é 2 mil por dia. Vezes $50 dá... $100 mil por dia. Né? Aí eu falei assim, Lúcio, só com os ingressos vocês recuperam rapidinho, vocês já não recuperaram esse valor que os americanos levaram. Aí o Lúcio olhou para o meu filho, o Miguel Neto, né, que ele chamou de Miguelito, né? É o apelido meio assim, América do Sul, né? Meio mexicano, né? E ele falou assim, quanto vale o Miguelito? Eu falei, não, ele não tem preço. Aí ele falou assim, ó, estou falando de valor e não de preço. Para nós, aquilo tem valor. As peças têm valor e não têm preço. Aí ele falou assim, olhou para mim e falou o seguinte, nós comentávamos isso com meu amigo Rain agora no almoço, né? Ele falou o seguinte, ensine para o seu filho o valor das coisas e não o preço das coisas. Eu fiquei quieto, baixei a cabeça, continuei a caminhada, não fiz mais nenhuma pergunta, né? E aí é uma coisa assim que a gente leva para a vida, né? A gente quer precificar tudo, mas tem coisas na vida que não tem preço, tem valor. Por exemplo, você sair para almoçar com um amigo tem preço? Ele tem um custo, mas o valor é muito maior. Você visitar a mãe, visitar um parente, visitar um amigo, né? Não quando ele está no velório. No velório ele já se foi, visitar antes dele se ir, né? Então tem coisas que não tem preço, mas tem muito valor. É o tipo da história.
E agora sobre as coisas, digamos, se algo ruim aconteceu durante a viagem, né? Você teve algum problema com um caso de violência, por exemplo, acidente?
Não, assim, ó, nós tivemos uma viagem muito tranquila, a gente atravessou países difíceis como a Bolívia, Venezuela, como a Colômbia, a gente viajou por Brasil inteiro, Nordeste, Norte, dormimos muito em postos de combustíveis, porque o Brasil não tem campings, né? Então a gente parou muito em postos de combustíveis, mas não tivemos nenhum problema com questão de assalto ou acidentes. Mas, por exemplo, tivemos muitos problemas com o motorhome, né? Então você imagina, um carro dá problema, uma casa dá problema. Aí você pega uma casa e bota em cima de um carro, o problema ele se multiplica, né? Mas tivemos várias passagens de dificuldades, mas e aí eu relato essas passagens, mas o nome do capítulo é assim, problemas existem, anjos também. Porque sempre que a gente tinha um problema, aparecia alguém, uma mão amiga, e falava assim, o que você precisa? E a gente resolvia o problema, que naquela hora parecia um problema sem resolução, e depois de uma, duas, três horas, ou um dia, quem sabe, ou dois dias, estava resolvido, a gente continuava a viagem, e a gente via assim que aquela pessoa ajudou, não porque ela queria, ou porque ela queria, né, ganhar alguma coisa, ou porque a gente era importante, não. Ela ajudava porque o ser humano tem uma essência muito boa, muito positiva.
Em qualquer país, você percebeu isso em todos os países.
E principalmente fora, assim, ó, mesmo na Europa, né, que são países de primeiro mundo, que a gente acha que as pessoas não se preocupam com os outros, pelo contrário, lá as pessoas, às vezes, abriam a própria casa para a gente, davam energia para a gente, elas nos levavam nos locais, eram pessoas que, assim, maravilhosas, que nos ajudaram muito.
Quantos países vocês percorreram, quantos meses de viagem?
Foram 16 meses de viagem, nós percorremos no total 30 países, o Brasil todo. A gente só não foi para Amapá e no Acre, mas a gente um dia quer voltar para esses estados. Uhum. A gente foi até Belém, até Manaus, enfim. É, fizemos toda a América do Sul, desde Ushuaia até a Venezuela. E fizemos 19 países da Europa, uma parte mais central, incluindo Eslovênia, Eslováquia, Croácia, República Tcheca, Polônia. E fizemos Marrocos, que não estava no roteiro, mas a gente olhou, né, lá, a gente estava vendo o Estreito de Gibraltar e a gente via a África do outro lado. A gente falou, não, vamos mudar o roteiro. E a gente foi a Marrocos, foi uma experiência muito interessante, porque a gente foi bem no mês do Ramadã. Então a gente conheceu Marrakech, Casablanca, Fez, Meknès, Rabat, e foi num mês diferente, né? Que para nós, né, para nossa cultura é muito diferente.
O dinheiro deu?
Olha, nosso planejamento era terminar a viagem sem dívidas. Né? Se nós tivéssemos mais dinheiro, a gente continuaria visitando os lugares que a gente não conseguiu visitar. Então a gente, no nosso planejamento, a gente ia terminar a viagem quando a gente terminasse o dinheiro. A gente voltou, tínhamos 10 mil reais ainda, para passar aí um ou dois meses até a gente conseguir o emprego, e a gente conseguiu se recolocar rapidamente no emprego, e acabamos vindo para Maringá, onde estamos muito felizes, realizados, tanto eu como minha esposa Andréia temos bons empregos, e a gente está aos poucos recuperando, né, a nossa vida normal, e tentando fazer um caixa para quem sabe daqui um pouco a gente fazer mais uma aventura.
Então vai ter mais livro.
Olha, a ideia do livro, na verdade, ela surgiu depois da viagem. Eu fiz um guia, um diário, que era para mim, para minha esposa e para o nosso filho no futuro saber que a gente fez essa viagem. Mas as pessoas perguntavam, mas Miguel, né, teve alguma coisa interessante, teve algum problema, como é que foi? E então, a partir daí, a gente resgatou algumas histórias do diário e surgiu esse livro.
Viajar é bom?
É ótimo, é ótimo, e a gente pode viajar, o melhor é viajar em loco, né? Viajar mesmo viajando. Mas também o livro é uma viagem onde você pode se colocar, né? Sentir um pouco do que a gente sentiu nas narrações, nos encontros, nas fotos. A gente colocou cada capítulo tem uma foto que registra aquele local onde aconteceu a história. Mas viajar é excelente.
Então quer dizer que vocês planejam uma próxima viagem?
Sim, a gente costuma viajar, agora como a gente trabalha aqui, né, somos assim, pessoas, digamos que agora normais de novo, né? A gente viaja muito próximo aqui, porque às vezes as pessoas, elas conhecem outros estados, outros países, mas não conhecem as belezas aqui da região de Maringá, né? Então assim, ó, quantas pessoas conhecem, vamos pegar aqui o Parque do Japão em Maringá, né? Talvez tenha pessoa que está me ouvindo agora que nunca foi no Parque do Japão, que é maravilhoso, né? Quantas pessoas foram para Vila Velha, que é aqui perto de Ponta Grossa, que não é muito longe, ou para Foz do Iguaçu, que é uma das belezas do mundo, né? Ou mesmo para cidades próximas, como, né, as cidades vizinhas têm as suas belezas. Então a gente tem costume, por exemplo, vamos conhecer Itambé, a gente vai conhecer Itambé, né? Vamos conhecer Floresta, vamos conhecer Floresta, vamos a Cianorte. Então assim, são viagens, cada cidade tem uma igreja, tem um museu, tem uma praça, enfim, tem uma sorveteria. E às vezes as pessoas viajam para fora e não conhecem a sua própria região.
Tá certo. Miguel, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para você.
Obrigado a você, obrigado ouvintes. Estamos à disposição.
Conversamos com Miguel Demarque. Ele nos contou sobre o livro que será lançado no próximo dia 22, Protagonismo ou Loucura, a Coragem de Realizar Sonhos, que é um livro escrito após a viagem da família, né, do Miguel. O Miguel, a esposa e o filho pequeno, eles viajaram por 30 países durante 16 meses.